Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o pianista Eduardo Knob. Natural de Porto Alegre, Eduardo iniciou seus estudos musicais aos 5 anos de idade na Escola de Música Tio Zequinha, tendo aulas de musicalização com Maria Helena Galíquio e de piano com Lourdes Saraiva. Aos 10 anos, passou a estudar piano com Vanisa Pífero Fuller. Com apenas 20 anos de idade, Eduardo já venceu mais de 10 concursos de piano. Entre eles, o 8º Concurso Nacional de Piano Magda Tagliaferro, o 9º Concurso Nacional de Piano Souza Lima e o 16º Concurso Nacional de Piano Arte Livre. No ano passado, venceu a Bauru Atlanta Competition, que além do prêmio normal, lhe rendeu um recital na Georgia State University, a convite de Sérgio Galo, que era membro da banca da competição. Atualmente, Eduardo Knob é aluno do curso de bacharelado em piano do Instituto de Artes da UFRGS, sob orientação da professora Cristina Caparelli, com quem também desenvolve pesquisa de iniciação científica. Bom dia, Eduardo.
Bom dia.
Eduardo, queria que tu começasse falando... Eu sei que tu começaste a tocar muito cedo, assim. Como é que foi a tua aproximação com a música e quais são as tuas primeiras lembranças musicais, assim?
Sim, na verdade, a minha aproximação com a música foi desde a gestação, praticamente, né? Que minha mãe, que tocava, costumava tocar piano, ela ouvia muitos... Ou seja, eu ouvia ela tocar piano.
De dentro.
De dentro. E da família da minha própria mãe, ela... Toda ela é de origem europeia, polonês e russo. E a família da minha mãe, ela toca muitos instrumentos, assim, sabe? Meus tios, os tios dela tocavam muitos instrumentos.
Mas ela não é profissional, né?
Não. Ela começou a cursar o bacharelado, mas foi até o terceiro semestre, né? E eu sei que desde sempre eu tive uma aproximação muito grande com o piano, porque quando nasci, o piano já estava no meu quarto, então foi natural, bem natural, assim.
Ah, ele fica dentro do teu quarto.
Sim.
E tu começaste a tocar, então, com 5 anos de idade.
Isso.
É isso? E tu tem lembranças ainda de como foi as tuas primeiras... Teu primeiro contato com o piano? Como é que é isso?
Olha, eu tenho lembranças, sim. Aliás, as minhas lembranças da minha infância, assim, são muito atreladas à música, né? Que... Acaba sendo assim, porque eu me lembro da primeira aula de piano que eu tive, eu me lembro da minha mãe me mostrando fotos quando eu tinha 2 anos sentado no piano, então eu tenho essas lembranças visuais, assim, que ao passar do tempo começam a ficar mais vagas, né? Claro, a gente não lembra de tudo, a gente lembra dos ambientes que a gente andou, mas não de tudo. Exatamente, a minha lembrança, ela passa muito pela minha carreira musical.
Tua relação com
a música.
Com o instrumento.
É.
E por ele estar dentro do teu quarto, como é que ele se inseria na tua rotina, assim? Tipo, tu acorda, antes de escovar os dentes, vai tocar piano, como é que funciona?
Olha, muitas vezes eu já fiz isso.
Antes de dormir, também tava com...
É, também. A vontade é maior quando, antes de dormir, aliás. Na verdade, quando a minha mãe se mudou para Porto Alegre, ela era de Erechim, no norte do estado, ela comprou o piano, né, de uma cantora lírica, e como o meu quarto, eu ainda não era nascido na época, era o recinto maior da minha casa, ainda é, né? Maior do que a própria sala, então ela resolveu botar o piano ali no que seria o meu quarto.
Sem querer, querendo, ela já
é.
Te direcionava, assim.
Sim, Então, você vê, quando eu era criança, eu devia acordar com um monstrengo na minha frente, né? Numa caixa gigante.
Que bom que ele não te apavorou, assim, não ficou sendo uma
Não,
referência de.
não, não, com certeza que não. E eu fui muito acostumado desde cedo a lidar com disco, naquela época, disco de vinil, né? Eu amava, até hoje eu amo os discos de vinil que eu tenho lá em casa. E eu sempre gostei muito da música de concerto, né? Música erudita, assim.
Tu chegaste a. Às vezes todo adolescente tem uma banda de alguma coisa,
Sim.
música popular. Tu também tivesse experiência com essa outra área ou
Sim,
não?
mais tarde, logicamente. O meu pai, ele não gosta de música popular do estilo, assim, rock, metal. Ele diz que é ruído, é barulho. Ok, isso é ele. Mas eu tive muita influência dos meus colegas de escola que eles gostavam muito de rock. E eu tenho um grande gosto por samba. Assim, samba original, não esse mais apelativo, mais pra cá, né? Mais pra essa época. Mas eu gosto muito de música popular, sim. E rock também, rock mais internacional mesmo.
E costuma tocar assim também, não?
Também. Quando eu consigo tirar de ouvido, com certeza.
Eduardo, a gente pode começar a ouvir música. O que que tu trouxeste pra gente ouvir?
Eu trouxe o estudo Opus 10, número 12 de Chopin, mas geralmente conhecido como estudo revolucionário. E essa gravação é do meu recital de meio de curso, que aconteceu no final de 2007.
Nós acabamos de escutar o estudo Opus 10, número 12, Revolucionário, de Frédéric Chopin, na interpretação do pianista Eduardo Knobi, em seu recital de meio de curso, que aconteceu no dia 11 de dezembro de 2007, no auditório Tasso Correia do Instituto de Artes da UFRGS. Esta é a rádio da universidade. Você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Eduardo Knobi. Eduardo, tu começaste a tocar piano, estudar piano com 5 anos. Eu queria que tu falasse de lá pra cá, então, esses 15 anos. Quem foram os teus professores e, enfim, que tipo de lembranças também tu tem dessas aulas?
Sim, eu tenho uma lembrança muito, muito querida dos meus primeiros professores. Quando eu tinha 4 anos, ainda quando eu tinha 4 anos, eu comecei a fazer musicalização na escola de música Tio Zequinha, né, que emprega o método Suzuki. A minha professora de musicalização é fantástica, eu sou grato a ela até hoje. Ano passado, quando encontrei ela, eu, assim, me desmanchei em lágrimas para ela, porque graças a ela eu tenho... Ela conseguiu ativar meu potencial musical muito cedo. A professora Maria Helena Galicchio. Já no piano, né? Um ano depois de musicalização, eu comecei no piano. Com a professora Lourdes Saraiva, que hoje ela é professora da UDESC, em Santa Catarina, Florianópolis. E ela, na época, era aluna do professor André Loss. Logo depois, quando eu tinha 9 anos... 9 anos, depois de uma oficina de música em Curitiba, eu conheci a professora Henriqueta Duarte, que mora lá em Curitiba, e ela praticamente me adotou como filho musical, né? E é muito interessante, porque ela é uma senhora muito vivida já, sabe? Ela tem praticamente 90 anos. E a linhagem musical dela, posso dizer bem assim, porque realmente é direto de Chopin. Chopin, né, cortou a Magda Tagliaferro, que foi diretamente professora dela, né? Então eu tive, já fui me refinando naquela época, né? Que daí, quando eu tinha 9 para 10 anos, é que eu realmente considero que seja o meu, assim, início musical, porque eu comecei a entender bem mais, eu dei um salto de qualidade, assim, né? Na minha técnica pianística, graças a ela. E a dona Henriqueta recomendou uma professora que foi colega dela em Viena, a professora que agora já está aposentada, infelizmente, a professora Mali Weizenblum. E ela, como estava muito ocupada com as tarefas da universidade, ela me recomendou a professora Vanisa Pifero Filler, que para mim é a minha professora do coração até hoje, porque foi que me preparou para os concursos e para os recitais, me fez várias coisas de apreciação musical, sabe? Eu sou muito grata a ela por tudo que eu sou hoje.
E aí a próxima já foi a Cristina Caparelli, dentro da universidade.
Dentro da universidade, já que ela é bastante amiga da professora Vanisa, né? Ela acabou sendo a sucessora dela, né?
E tu falaste já então que da preparação para os concursos e para os recitais, tu começaste a te apresentar em público com que idade, assim, como é que foi?
Então, eu já comecei a me apresentar em público na Escola de Música Tio Zequinha. Lá é muito bom esse aspecto de que os alunos são incentivados e os professores fazem os alunos se apresentarem em audições regularmente, pelo menos 2 vezes por mês, sabe? E isso já foi uma baita preparação para mim, para a vida, né? Para a vida musical, porque músico que não se apresenta é músico de casa, assim, né? Mas quem quer seguir uma carreira tem que estar acostumado com essa vida de palco. E é uma vida que eu, desde cedo, me acostumei. E só que, ao passar do tempo, a gente fica mais nervoso, né? A responsabilidade aumenta.
Ah, sim.
Né? E agora, a partir dos 15, 16 anos, eu comecei a ter uma taquicardia cada vez que eu subo no palco. Enfim.
Mais jovem, ainda mais jovem,
sim,
que não concebia.
Eu era muito inocente.
Como, não sabia o que estava acontecendo.
Não sabia direito o que estava acontecendo. Claro que sabia, mas eu não, eu não medi as proporções das consequências, né? Então...
Porque tu tivesse experiência de concurso também muito cedo, né? Com 10 anos de idade.
Sim.
Como é que é isso? Porque a situação de concurso
É muito
é
estressante.
costuma ser
Nasce pelo menos
complicada
uns
para
cinco
pessoas
cabelos
mais.
brancos depois de cada experiência de concurso de piano, com certeza.
Se
Porque.
tem gente que tem dor de barriga, as descrições são das mais variadas, assim.
Não é o meu caso. Mas. É, quando eu tinha 10 anos, eu nunca tinha participado de um concurso antes. Sempre tinha ouvido falar, né, dos grandes concursos de pianos internacionais. E era tipo meu sonho pequeno, de pequeno,
Sim,
de.
vindo de uma família de ascendência russa,
É.
devia existir no imaginário
É, com
familiar.
certeza, né? E eram duas coisas, dois sonhos, duas metas que eu queria, né? Que é ganhar um concurso de piano e tocar com a OSPA, né?
As duas foram atingidas antes dos 20 anos.
É.
E agora, como é que se faz?
Não, daí agora eu tenho as
Criaram
minhas
novas
metas.
metas.
Claro, essa é a vida, criar as novas metas para não perder a graça, né? E depois, quando eu tinha 11 anos, eu fiz quatro concursos num só ano. Aproveitei que eu estava numa fase abençoada da minha vida, assim, que eu ganhei os quatro concursos, sabe? Dois em São Paulo e dois aqui no Rio Grande do Sul. Isso foram os quatro primeiros concursos com a Vanisa, né? E dali eu fiquei uns 2 anos sem fazer concurso, daí para fazer concursos mais com mais peso, assim. Mas, né, com mais prestígio e tal. E agora em 2006 eu fui no Chile, meu primeiro concurso internacional, né, 2006. E onde eu recebi a premiação de melhor intérprete de música latino-americana. Que para minha professora atual, a Cristina, foi um orgulho, porque ela tem uma pesquisa que ela desenvolve junto com o CNPq, e eu sou bolsista dela nessa pesquisa, que é sobre sonatas, sonatinas e temas com variações de compositores latino-americanos que viveram no século XX e XXI, né, agora mais. É muito interessante essa pesquisa, tem até o site na web, que eu gostaria de divulgar aqui, que é o site da URGS, ufrgs.br/gppi, que é o grupo de pesquisa em práticas interpretativas. Lá tem a análise do acervo que a gente tem. Claro, a gente não consegue abranger tudo, mas tudo que nos foi possível coletar e analisar está naquele site.
E agora, no ano passado também, tu ganhaste um concurso que acabou te levando a se apresentar nos Estados Unidos recentemente, né? Agora em
Isso.
março. Como é que foi isso?
Foi o concurso Bauru Atlanta Piano Competition, que é uma parceria da USC, que é a Universidade do Sagrado Coração de Bauru, com a Georgia State University de Atlanta. E assim, a primeira edição que eu ganhei foi ano passado em Bauru. E como prêmio, né, além da premiação em dinheiro, troféus, etc e tal, o líder da banca, né, o professor Sérgio Galo, ele me convidou para fazer um recital lá em Atlanta. E juntamente comigo se apresentou um cantor que venceu na modalidade de canto lírico, né? Foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida até agora. Poder tocar nos Estados Unidos, que a gente sabe que tem uma vida musical muito intensa, né? E é um ambiente muito agradável de se trabalhar com música lá. Eu toquei na ocasião na abertura do concurso de Bauru Atlanta, lá em Atlanta, né? Então é um intercâmbio, né, de países, assim. Muito legal essa oportunidade. Me abriu várias portas aqui, né? Tanto que eu estou aqui conversando contigo. Então,
Vamos ouvir mais música? O que que a
claro.
gente poderia escutar agora?
Nós poderíamos escutar o trio de Beethoven em si bemol maior, para piano, violino ou clarinete e cello, no caso aqui é o trio de piano, violino e cello, que é um trio mais tradicional, né?
Quais são as circunstâncias dessa gravação?
Essa gravação foi para o recital de música de câmara do semestre retrasado, né? Música de câmara 1, né? E foi muito legal essa experiência, foi a primeira experiência de música de câmara de trio que eu tive na minha vida.
Quem é que tá tocando contigo?
É o Augusto Corralo no violino, que trabalha na Teatro São Pedro, na UCS também. E a Gabriela Bock, que vai entrar no ano que vem na universidade.
Thank you.
Nós acabamos de escutar o trio em si bemol maior para piano, violino e violoncelo de Ludwig van Beethoven, com Eduardo Knobi, Augusto Corralo e Gabriela Bock. A gravação foi feita ao vivo no Recital de Música de Câmara em homenagem aos 100 anos do Instituto de Artes da UFRGS, em 7 de julho do ano passado. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Eduardo Knobi. Eduardo, tu foste premiado como melhor intérprete de Bach no 7º Concurso Nacional de Piano Magda Tagliaferro, em São Paulo. Bach é o teu compositor preferido? Como é que são as tuas preferências em termos de repertório?
Olha, em termos de repertório, eu procuro ser bem eclético. Eu tive uma boa base de Bach, graças aos meus professores. A Dona Henriqueta era excelente em Bach. E mais recentemente, a professora Cristina, ela tem uma boa base quanto à articulação e interpretação de Bach, né? Nesse caso, eu estava com a professora Vanisa. E eu sempre fui muito efetivo, digamos assim, com Bach. Eu sempre tive concepções da música de Bach, querendo sempre ser o mais fiel ao original possível, né? Sempre
mesmo tocando piano.
No piano, claro. E, aliás, eu toquei com a orquestra do Teatro São Pedro, certa vez, em 2002, em julho de 2002, um concerto em Fá menor de Bach, para piano e orquestra. Não é para piano, é para cravo, claro. Mas eu sempre fiquei atento como que seria se fosse no cravo. Porque nas oficinas de Curitiba, antigamente, eu acho que ainda hoje tem o setor de música antiga, em que os cravos estavam nas salas de aula, né, para ser tocados. E eu amava tocar cravo, né? Quando tem uma oportunidade, eu sempre experimento. Né? Mania de pianista, de sempre querer esquentar os dedos. Né?
Então, e além de Bach, não sei se...
Sim. O meu compositor favorito, desde que eu me conheço por gente, é Mozart. Por razões óbvias, né? Porque minha mãe sempre colocou Mozart para eu ouvir. E desde sempre eu tive muita facilidade para Mozart, pra, né? E mais recentemente, claro, com minha mão cresceu, eu pude me aventurar pelos compositores românticos. Eu atualmente estou descobrindo Brahms, né? Que no ano passado retrasado, eu toquei duas sonatas, uma para clarinete e piano, e com clarinetista, muito bom clarinetista, Darkson Magrinelli, ele é excelente, e com a Ana Paula Schmidt, uma violinista aqui, que é minha amiga de infância, também estudou na Escola Tio Zequinha, é a melhor violinista mulher que eu conheço, né? É ela, assim, sabe? E foi um prazer tocar sonatas de Brahms com eles, porque apesar de ser um repertório muito difícil e exigente, tecnicamente e musicalmente falando, é um repertório muito recompensador quando se atinge o nível de comunicação, né? Comunicação musical esperado, que é o meu objetivo como pianista, sempre comunicar algo, né? Eu acho que é muito importante esse lado expressivo da música, que isso é uma opinião própria minha. Eu prefiro fazer música, atingir o coração do ouvinte, do que ter como prioridade acertar todas as notas. Às vezes tu acerta todas as notas, mas fica chato, como minha professora diz, chato, bobo e feio. Mas tem vezes que erra alguma parte ali, mas no resultado final fica assim, nossa, como um claro exemplo disso são as gravações do Cortot, Alfred Cortot, dos Estudos de Chopin. Ele erra um bocado de notas, mas até hoje não ouvi uma gravação dos estudos de Chopin completo que fosse se compare a ele, né? Na minha opinião, pessoal.
Agora, tu tava falando de algumas experiências de música de câmara. Antes, em off, tu tava me falando de um... Tu tem preferido fazer música
Sim,
de câmara
sim.
atualmente.
É. Eu. E é uma razão muito clara, muito lógica, porque quando você está sozinho no palco, a responsabilidade é somente sua, né? De fazer música. Quando está com um violinista, ou clarinetista, ou qualquer instrumentista que seja, a responsabilidade é reduzida pela metade, ou um
Dá
terço.
para dividir a responsabilidade.
Ou não. É como eu também já aprendi violino na minha vida, desde os 6 anos, dos 6 anos até os 13 anos, eu estudei violino, né, paralelamente ao piano. Eu sempre tive uma noção do que eu gostaria que os meus pianistas acompanhadores fizessem para mim. Então, isso já ajudou muito na minha experiência como acompanhador. Os pianistas não gostam dessa denominação. Eu também não gosto. Acompanhador, mas é a que tem. Co-repetidor também é. Mas tem certas obras como a Sonata em Lá de César Franck, que eu toquei com o Rômulo Sprung, ano passado, que é a sonata para piano e violino, né? E foi muito interessante, porque foi um desafio. Eu gosto muito de desafios assim musicais. Sempre eu quero me testar, né? Nunca perder a forma musical, digamos assim.
Vamos escutar mais música?
Claro.
O que que a gente pode ouvir agora?
A gente pode ouvir o Allegro de Concerto do Granados. Essa também foi uma gravação do meu recital de meio de curso, né? E ele é um compositor espanhol. Eu amo música espanhola.
Thank you.
Nós acabamos de escutar Allegro de Concierto, Opus 40, de Henrique Granados, na interpretação do pianista Eduardo Knob, em seu recital de meio de curso, que aconteceu no dia 11 de dezembro de 2007, no Auditório Tasso Correia do Instituto de Artes da UFRGS. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, e hoje recebe o pianista Eduardo Knob. Eduardo, quais são as tuas referências musicais, assim? Não sei se tu tens algum intérprete que é um exemplo para ti, assim.
Tenho, sim. Tenho tanto no piano como no violino. E, aliás, No violino eu tenho grandes referências, porque às vezes quando eu toco piano, eu tenho certas, em quase todas as músicas, eu imagino arcadas de violino para as linhas melódicas, para a melodia. Mas um grande violinista que eu utilizo como referência musical é o Christian Ferrat, que é francês, né, e toca um som cristalino ao extremo. Quanto aos pianistas, eu, pessoalmente, vou confessar, eu me espelho no professor Ney, da UFRGS, que eu, desde que eu era, me conheço por gente, eu vi ele tocando quase todos os anos com a OSPA. Uhum. Então, eu sempre gostei dele como pianista. Eu admiro muito o professor Ney. E...
Pra sim, mim, é um pianista.
É, como pianista. Assim, ele e o Alexandre Dossin são minhas referências. Por que que são minhas referências? Porque eles são aqui de Porto Alegre, sabe? O professor Ney é de São Leopoldo, mas ele sempre viveu aqui em Porto Alegre. É uma referência que o piano aqui tem futuro, sabe? Então, poxa, se essas pessoas conseguiram estar onde estão, eu também consigo. Por isso que eu utilizo eles como referência musical, assim. Tem também, que tocou recentemente com a Orquestra do Teatro São Pedro, o Arnaldo Cohen, que tocou maravilhosamente. Maravilhosamente o concerto de Schumann para piano e orquestra. E
seriam, então, referências do
sim,
âmbito
mas,
nacional.
Claro.
Vamos ouvir mais música agora?
Vamos.
O que a gente pode escutar, então?
A gente pode escutar uma música que para mim foi uma diversão ensaiar e realmente realizar, que é a suíte para flauta e jazz piano trio, de Claude Bolin.
Quais são as circunstâncias da gravação? Quem é que está tocando contigo?
Ah, sim. A situação da gravação foi também que nem o trio nesse recital de música de câmara. E
no Instituto de Artes.
No Instituto de Artes, claro. As duas, ambas as situações são no Instituto de Artes, no auditório, Tasso Correia. O flautista aqui é o Solon Santana, que também é meu amigo desde a infância. O contrabaixo é o... Quem toca contrabaixo ali é o Diogo. E a bateria é o Samuel. Me esqueci o sobrenome dele. É um excelente baterista, percussionista. Ele gosta que seja chamado de percussionista, claro. E que agora está fazendo mestrado nos Estados Unidos, né? O resultado está evidente nessa gravação. Thank you.
Nós acabamos de escutar Suíte para flauta e piano Jazz Trio de Claude Bolling, com Solon Mânica na flauta, Eduardo Knobi ao piano, Diogo Lima ao contrabaixo e Samuel Peruzzolo na bateria. A gravação foi feita ao vivo no Recital de Música de Câmara em homenagem aos 100 anos do Instituto de Artes, que aconteceu no dia 7 de julho do ano passado no Auditório Tasso Corrêa. Esta é a rádio da universidade. Você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Eduardo Knobi. Eduardo, para finalizar, eu queria que tu falasse dos teus projetos, assim, o que tu tá pensando para o futuro, tu que é ainda tão jovem.
Como tu falou, eu ainda sou jovem, tenho 20 anos. E
Mas é quando a gente mais pensa no futuro.
com certeza, mas é de senso comum, você há de concordar que é uma fase de incertezas, né? O meu futuro com certeza vai passar por um mestrado, né? No exterior, de preferência. Eu tenho já umas referências de mestrado nos Estados Unidos e na França, né? Que ambas professoras já disseram que me aceitam como aluno.
Tu te formas ainda esse ano.
Me formo no final do ano, se tudo der certo. Né?
Porque eu ia justamente perguntar, tu falaste nas referências do professor Ney e tal,
Sim.
que optou pela vida acadêmica, assim,
Sim.
é a tua intenção também.
Porque realmente a profissão de pianista, quem se forma no bacharelado, já visa um mestrado, porque, infelizmente, né, quisera eu que a situação fosse um pouquinho melhor, não há muita oferta de trabalho, né, na vida musical, de concerto, digo assim, né, recitais todo mês, né, toda semana, vai.
Sim, não há essa tradição na
Não há.
própria comunidade,
Com
assim.
certeza, e é uma coisa até muito estranha, porque conforme um amigo meu compartilhou essa opinião comigo, e eu acabo tendo a mesma opinião, que é o povo gaúcho é um povo que honra muito as suas origens, suas raízes, sua cultura. Só que se esquece que a maioria das origens são de origem europeia, né? E esse mesmo povo que dá tanto valor para a cultura, né, para suas origens, não valoriza a música que veio daqueles países, né?
Algumas tradições inventadas são mais valorizadas do que.
Totalmente. É uma infelicidade que atualmente tenha propagação de música que é muito apelativa, né? Isso é uma coisa que entristece a todos que trabalham, digamos, seriamente com música, né? Pode perguntar para qualquer um que você entreviste isso, né? Com certeza.
Então, a tua ideia é seguir no mestrado, mas paralelamente manter. Tu ainda não tem nenhum registro, tu pensa nisso ou outros concursos que tu tem em vista fazer?
Sim, eu tenho em vista fazer alguns concursos de âmbito internacional, né? Eu pretendo seguir a minha atividade camerística, que eu acho essencial para minha formação como músico. E assim que eu puder, eu gostaria muito de estrear um concerto de Brahms número 1, que eu estou preparando e estou tocando muito bem. A professora Cristina tem dado uma orientação muito boa para mim sobre esse concerto. É uma peça que fecha muito com a minha personalidade e com o meu, né?
Em que sentido, assim?
É muito expressiva, sabe? Eu toco, as pessoas dizem, eu tenho consciência disso, que eu toco de maneira muito expressiva. E é uma peça que eu simplesmente amo. Atualmente é a obra que eu mais gosto, né? É o Concerto número 1 de Brahms para piano e orquestra.
Mas então tá, Eduardo. Eu agradeço muito a tua presença aqui e foi um prazer conversar contigo na última uma hora.
Prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade que a Rádio Universidade me deu de divulgar o meu trabalho, né? Poder conversar sobre as coisas que envolvem música na minha vida, que são realmente muito gratificantes. poder atuar como pianista e como um músico, né? É muito gratificante para uma pessoa.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail miguel.canabarro@urgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã.